E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. Seguimos juntos, também com entrevistas exclusivas com os especialistas da universidade. E a gente vai falar mais uma vez da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, 75 anos e uma discussão importante tem sido colocada e que diz respeito ao atual momento e também o futuro da Organização das Nações Unidas diante da crise do multilateralismo. Esse é o nosso tema agora. O nosso convidado é Alexandre Figueiredo, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o PROLAN, da USP, e pós-doutorando da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, da USP. Alexandre, tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu agradeço aqui a oportunidade de colaborar com esse debate importante.
Alexandre, vamos falar desse tema que é bastante atual. Nós tivemos a Assembleia Geral da ONU na semana passada. Estamos aí com a eleição dos Estados Unidos também. Quer dizer, muito oportuno para a gente falar um pouco sobre o atual momento e também o futuro das Nações Unidas. Quer dizer, eu gostaria que você falasse qual é a principal preocupação neste momento com relação... Tem sido a mudança de posição, especificamente a mudança de posição do governo dos Estados Unidos que mudou esse contexto ou há outros fatores?
Olha, eu diria, Roxane, que sim, mas começaria também lembrando que a ONU faz 75 anos num contexto difícil para a entidade e para as outras organizações também do sistema internacional vinculado à ONU. O próprio secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, faz um apelo na abertura dos trabalhos ao multilateralismo e reforça que sem o multilateralismo, os problemas atuais que a humanidade enfrenta, atualmente enfrentamos uma pandemia que não tem restrição a fronteiras nacionais, mas esse é um dos problemas, há outros também, a questão ambiental e tantos outros que demandam uma solução conjunta e cooperada de todos os estados. E a ONU tem sido, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a voz dessa aspiração multilateral e também com a paulatina incorporação dos novos estados, com as descolonizações da África e da Ásia e também com mais participação dos estados ditos emergentes dos anos 90 para cá, tem sido também, não é exagero dizer, um espaço de exercício da democracia internacional. Esse conceito de multilateralismo que é próprio da ONU e que é defendido e que é apresentado como solução, hoje, enfim, infelizmente, é colocado como em crise, e eu diria que sim, boa parte disso por um ataque desferido contra o multilateralismo pelos Estados Unidos. Bom, esse é um elemento principal, há outros, mas esse é certamente um elemento que vem, no meu entender, do fato de as instituições do multilateralismo, que foram concebidas no pós-Segunda Guerra também pelos estrategistas e pela liderança norte-americana, passam a ser disfuncionais para os objetivos econômicos dos Estados Unidos, principalmente após o fim da União Soviética. Desde os anos 90, mas um pouco mais explicitamente com a invasão do Iraque, que é uma invasão do ponto de vista do direito internacional ilegal, posto que não teve aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos já têm dado as costas para o sistema multilateral. E uma sucessão de outros eventos que também não são restritos ao Partido Republicano ou à era Bush, né? Acho que é bom lembrar também que sobre o governo democrata nos Estados Unidos, Obama, a Organização Mundial do Comércio, também é uma esfera do multilateralismo, também tem sido paulatinamente esvaziada, com a opção dos norte-americanos por assinar tratados de comércio regionais, que seriam melhor chamados de bilaterais às vezes, que regulam normas que não passaram pelo OMC e, portanto, não passaram pelo debate amplo com todos os estados, né? Enfim, ao ter que lidar com esse cenário de mais democracia e de poder partilhado, os Estados Unidos têm dado as costas para o sistema multilateral que eles ajudaram a criar e atuado de maneira em carreira solo e cada vez mais agressivos contra essas instituições.
Alexandre, de alguma maneira, a guerra comercial que os Estados Unidos já vem travando com a China não é deste ano, é anterior esse processo. Esse ano é um ano de pandemia em que ele foi para o ataque frontal à China, inclusive na Assembleia, né, deu mais uma demonstração nesse sentido. Esses fatores, eles adiantaram esse processo, essa posição americana, e que outras consequências isso vem trazendo?
Sim, agrava bastante, né? A guerra comercial, enfim, não vem de hoje, vem de antes. Curiosamente, é uma guerra comercial que não visa nem exatamente a, do ponto de vista dos Estados Unidos, a exclusão da China é uma guerra comercial que visa que a China se incremente e se adentre ainda mais e incremente o fluxo de comércio com os Estados Unidos, né? A demanda aqui é para inverter a chave, né? A China compre mais e venda menos os Estados Unidos. Esse é um fator curioso, porque, e a gente vê, acho que os ouvintes também devem ler análises assim, muita gente retomando os fantasmas do passado, né? Fala-se em uma nova Guerra Fria, fala-se muito num perigo vermelho, como se todas aquelas fantasias que haviam sido depositadas no armário depois dos anos 90 pelos norte-americanos, de repente se tornam funcionais e são agora colocadas em público para fazer esse debate, não? Mas é uma situação bem diferente o debate da situação dessa guerra comercial do que era com a União Soviética. Primeiro porque a economia chinesa e a economia norte-americana são muito dependentes uma da outra, a relação comercial entre são as duas maiores economias do mundo e em profunda relação. Só para um dado, em 2018, o mundo, a soma dos países, devia para a China a soma de 5 trilhões de dólares, que é mais ou menos 6% do PIB mundial. E só nos Estados Unidos, a China é dona, em títulos do Tesouro norte-americano, de um valor igual a 7% do PIB dos Estados Unidos. Então, quando se fala numa nova Guerra Fria e numa retórica de confronto, embora ela seja, sim, perigosa, e a gente sabe que o perigo de guerra existe, mas é um cenário muito mais distante, dados os interesses que estão em jogo num conflito desse tipo, né? Mas é fato, a retórica anti-China nos Estados Unidos cresceu demais sob Trump, desde as autoridades norte-americanas, inclusive, não se via mesmo nada parecido com isso desde a Guerra Fria. O Mike Pompeo, atual secretário de Estado, disse em mais de uma ocasião, em mais de uma reunião, e não só em campanha, diz desde o ano passado, que a China, e ele nomina o Partido Comunista da China, tem um projeto de dominação mundial, e esse projeto deve ser contido. Trump fala coisas assim também, o vírus chinês, que curiosamente, no vídeo que ele publicou há 2 dias atrás do hospital, ele chamou de coronavírus, não de vírus chinês, né? Talvez não fosse a hora exata para brincar com um assunto sério. É uma retórica agressiva, belicista. Até então, a China vinha respondendo, tentando responder diplomaticamente, elevava o tom, mas sempre preocupada em não responder de uma forma tão agressiva quanto, mas com a intensificação de exercícios militares norte-americanos em Taiwan, enfim, existem situações que podem sim detonar um conflito, e essa retórica agressiva, belicista, não colabora para um cenário de paz, de multilateralismo que a ONU simboliza e defende.
Agora, Alexandre, você vê alguma força que se contraponha a isso? Quer dizer, tem um contrapeso? O resultado nas eleições americanas pode afetar? Ou alguma outra força que se contraponha a esse movimento?
Eu diria que, a princípio, a própria China é uma força que se contrapõe a esse movimento de ataque ao multilateralismo. A China hoje é uma potência em ascensão econômica, é verdade, mas procura ser, até por conta das prevenções que essa ascensão chinesa causa, bastante aberta nos seus objetivos de política externa. No passado, Pequim divulgou um material chamado Livro Branco, um livro branco da política externa chinesa, colocando quais eram os seus objetivos, e é um livro bastante crítico ao colonialismo. Lembra que a China foi vítima do colonialismo, essa é uma memória muito forte hoje ainda na população chinesa, e que, portanto, jamais a China, diz o documento, buscaria algo como a hegemonia mundial ou o predomínio militar. A conferir, é verdade, mas até agora a China não deu nenhuma demonstração de que pretendesse uma expansão militar nos moldes do que os Estados Unidos praticam. Só para se ter um exemplo, né? De 79 para cá, que é a incorporação da China no sistema multilateral, desde que ela entra, a China foi o único país do Conselho de Segurança da ONU que não usou a força armada contra terceiros. A China não se envolve em guerras desde 79. Então podemos dizer que é uma potência que colabora com a paz e o multilateralismo. Pelo contrário, os Estados Unidos fizeram isso de 47, com a Guerra da Coreia, até hoje, quase 80 vezes. Então existe um pouco de propaganda, é muito fruto da propaganda contrária, a afirmação de que existiria um elemento de instabilidade no mundo, e essa instabilidade seria a ascensão da China e sua aspiração à condição de superpotência militar. Até agora não temos dados para isso.
Agora, Alexandre, e o papel da Rússia nesse contexto todo? Acho que a gente pode falar sobre isso também e depois fazer algumas reflexões se a eleição americana com reeleição de Trump ou a chegada de Biden altera pode alterar esse contexto?
Bom, a Rússia com Putin, desde o final dos anos 90, procura restaurar ou se recolocar como uma potência de respeito. Eu vejo que a atuação da Rússia na arena internacional é muito mais reativa, na maior parte dos casos, do que ativa. A Rússia reage contra uma expansão da OTAN numa área que antes era de influência da União Soviética e que hoje Moscou ainda reivindica como sua própria área de influência, até por uma questão de segurança nacional. O Putin, mais recentemente, tem se colocado de uma forma mais assertiva na Síria, demonstra mais esse poderio russo, ainda é uma potência militar, mas no plano econômico, a grande novidade que nós temos aqui é uma aliança da Rússia com os chineses. Isso sim é uma novidade interessante, porque quando a gente lembra dos anos 70, a aliança que isolou a União Soviética e podemos dizer que venceu até a Guerra Fria foi uma aproximação entre os Estados Unidos e os chineses, num encontro até visto como improvável, porque de um lado o Nixon, o anticomunista macartista, e do outro o Mao, né? Fazem uma aliança para isolar os soviéticos, porque a União Soviética era inimiga de ambas as potências ali. Hoje o que a gente vê é o equilíbrio de poder pendendo para o outro lado e uma aliança da Rússia com a China, aliança essa que passa por uma cooperação mais estreita e passa também pelo projeto chinês da Nova Rota da Seda, que é esse mega projeto de investimento na construção de estrutura de transporte, de ferrovias, portos, aeroportos, unificando todo o mapa da Eurásia, por onde a produção chinesa, da indústria chinesa, poderia escoar chegando até a Europa, né? Acho que essa é a grande novidade. A Rússia atua de forma mais assertiva, sim, mais agressiva que a China. A Rússia tem tropas fora do seu território, os chineses não têm, mas a aliança econômica com a China, creio que seja um elemento de desequilíbrio e que talvez provoque essa tensão e até um curto-circuito na liderança norte-americana, a gente pode chamar assim. Quanto às eleições nos Estados Unidos, bom, estamos num momento de incerteza agora com a doença do Trump. É difícil precisar qual vai ser o comportamento do eleitorado diante da doença do presidente. Existe os analistas de política lá nos Estados Unidos têm dito que isso vai custar caro para o Trump, por conta dele ter embarcado no início num negacionismo que custou tantas vidas de norte-americanos e agora vai ter que responder por isso, né? Então muita gente aposta que a vitória do Biden já estaria consolidada. Se for uma vitória consolidada, qual vai ser a política externa dos Estados Unidos? O que deveria mudar, principalmente em relação à guerra comercial com os chineses? A princípio, e vendo os discursos de campanha e o material divulgado, nada. Biden, ele é sim um homem muito experiente em política externa. Quando senador, ele foi do Comitê de Relações Exteriores do Senado nos Estados Unidos. Na qualidade de vice-presidente, ele também participou muito dessa área, né? E no passado, já havia dito em eventos que a guerra do Trump contra a China seria um equívoco, porque a China não representaria nenhuma ameaça para os Estados Unidos. Agora, em 2020, esse discurso mudou bastante, porque ele não está gostando de ser taxado como amigo dos chineses, né? Que a campanha democrata tem feito, e ele devolve chamando o Trump, nesse baixo nível da campanha, de cachorrinho do Putin, fecha aspas. Essas expressões correram aí, e esse debate horroroso que foi feito lá foi bastante rico nisso, né? Mas é interessante ver a posição do Biden num documento que ele publicou este ano na Foreign Affairs, uma publicação tradicional de política externa norte-americana, com o título Por que a América deve liderar novamente? E ali ele apresenta o que seria o programa de política externa dele, ataca o atual governo por ter derrubado a credibilidade dos Estados Unidos do mundo e prega a restauração de uma certa ordem internacional pró-Estados Unidos, mas não essa multilateral mais antiga, a dos anos 90. Prega a restauração da OTAN com mais força para isolar os russos e prega que o Trump, embora fale alto com a China, faz muito pouco. Diz que o governo democrata vai fazer muito mais para conter o que ele também considera ser um projeto de dominação mundial que Pequim estaria conduzindo. Essa é a mesma retórica do principal conselheiro de política externa dele, que é Jake Sullivan. Esse é um intelectual, já havia sido conselheiro da campanha da Hillary na campanha passada, tem escrito também em publicações especializadas de política externa nos Estados Unidos que é preciso apresentar para o povo norte-americano uma renovação da ideia de excepcionalismo norte-americano e defende que cabe aos Estados Unidos, com sua formação excepcional, barrar a extensão do perigo vermelho, que hoje é encarnado, né? Eles fantasiam a China com esse perigo, esquecendo convenientemente das relações econômicas muito profundas que a elite econômica norte-americana tem com a elite econômica chinesa.
Bom, e por fim, considerando esse contexto todo que você muito bem explicou, Alexandre, na tua avaliação, o que é melhor para o Brasil nesse atual momento?
Alguns dizem que o governo atual diz que o Brasil tem que se alinhar aos Estados Unidos e a gente que não, que o Brasil deveria se alinhar à China. O Brasil não deve se alinhar a ninguém, né? O Brasil deve estar alinhado ao Brasil, aos interesses nacionais do Brasil e a partir da nossa plataforma latino-americana. A integração latino-americana era a plataforma de inserção internacional do Brasil de uma forma com mais soberania, mais coesa, mais ativa também. Esse seria o formato. E devemos lembrar que quando os poderosos estão em disputa, habilidoso é quem sabe usar essa disputa a seu favor. Lembrando que Vargas, né, no contexto da Segunda Guerra, instrumentalizou a rivalidade ali e conseguiu volta redonda para o Brasil, imaginando um incremento no nosso Estado. O Brasil deveria ter um Itamaraty que operasse mais nesse sentido, usando a rivalidade entre eles e não se subordinando automaticamente a qualquer que seja, qualquer dos lados que fosse.
Eu conversei com o Alexandre Figueiredo, doutor pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, PROLAN, da USP. Muito obrigada pela análise, pelo bate-papo e por trazer esse assunto tão atual aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Roxane. Bom dia e bom dia aos ouvintes.